toda a irmandade aqui, um abraço para os irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vive e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus ou diante de mim. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda. Arrependa-te, e se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus, podeis assentar. Amém. Deus, quando enviou Jesus Cristo, enviou com o propósito de religar a criatura a Ele, o Criador. O único propósito de Deus ao enviar o seu Filho Jesus foi trazer de volta para Ele a criatura que estava andando errante, tendo em vista que outrora Deus já enviara os sacerdotes, os juízes, os profetas, e por intermédio desses ministérios, no período da lei, Deus falou com a humanidade, sempre com a finalidade de trazer para perto dele a criatura, tendo em vista que Deus criou o homem para adorar a ele, para exaltar o nome dele, engrandecer o nome dele. Uma vez que Deus usou os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes, agora Deus vai enviar Jesus Cristo, seu Filho, tendo em vista que Jesus, ele é o mediador. Jesus veio na natureza humana, sendo Deus, fez-se na forma de homem, passou pela terra, enfrentou a cruz, e a Bíblia diz que, sendo ele crucificado e sepultado, ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e após Jesus ter ressuscitado, ele ficou na terra 40 dias, comeu, bebeu, pregou para a irmandade. Os seus discípulos tiveram a oportunidade de vê-lo vivo, pós-morte, vivo, pregando. E a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus. E uma vez que é assunto aos céus, ele deixa uma igreja composta de homens diferenciados, que tiveram a oportunidade não somente de ouvir, mas presenciaram os fatos miraculosos e são testemunhas ocular de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus delegou poder para a igreja, delegou autoridade para a igreja. E a Bíblia diz que esses discípulos e apóstolos começam a pregar o evangelho com autoridade diferenciada. Sinais, prodígios e maravilhas acompanham esses homens. Eventos miraculosos começam a acontecer. O apóstolo Paulo recebe o direito de ser um vaso escolhido por Deus e o legado de trazer o evangelho até nós, os gentios. Paulo passa por dificuldades, prisões, naufrágios, perseguições, mas está exercendo o seu ministério com excelência. Mas quisera Deus dar uma revelação diferenciada para um homem chamado João, que estava exilado na ilha de Patmos. E esse João, que estava no exílio, ele vai explicar por que motivo ele foi levado até a ilha de Patmos. E ele vai explicar, tendo em vista que Deus, o Senhor, vai lhe abrir os céus e vai lhe dar o livro conhecido por todos nós como o livro da revelação, o livro do Apocalipse. João, nos primeiros capítulos do Apocalipse, ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, na angústia e na paciência pelo reino de Deus, achava-me exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho, ô glória, de Jesus Cristo. João está dizendo: o motivo do meu exílio é porque eu tenho pregado e tenho testemunhado a respeito de Jesus. E por esse motivo eu estou exilado aqui na ilha de Patmos, entre as minas, no meio das pedras, trabalhando. Então o motivo do exílio, porque João estava pregando, testemunhando, testificando, anunciando que Jesus morreu, ressuscitou e voltaria para poder buscar a igreja. João estava dando continuidade naquilo que Jesus falou, dizendo: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, eu vou para o meu Deus, para o vosso Deus, eu vou vos preparar lugar e depois voltarei e vos levarei para junto de mim. Esta era a mensagem que João pregava, e por causa desta mensagem João está exilado na ilha de Patmos. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele entrou em questões alheias. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele entrou no agiotismo. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele foi citado no mensalão. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele mexeu com a mulher de alguém. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele desviou a verba da igreja. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele tinha dinheiro na cueca, dinheiro no sapato, estava saindo da nação. João não estava preso na ilha de Patmos porque ele era pedófilo. João estava preso na ilha de Patmos porque ele dava testemunho de Jesus Cristo. E antes de pregar aqui essa noite, coisa boa é sofrer porque está fazendo a vontade de Deus. Coisa boa é sofrer porque está pregando a verdade. Coisa boa é sofrer porque está confrontando o pecado, glória. Coisa boa é sofrer porque está batendo de contramão com o sistema. Coisa boa é sofrer porque se emprestou a boca para falar o que Deus manda, como Deus manda, da forma que Deus manda. João estava sofrendo por isso, glória. Alamachúria. Mas até no sofrimento o crente tem recompensa diante de Deus. Qual é a recompensa que João vai ter sofrendo na ilha de Patmos? A recompensa que João vai ter é a seguinte: ele vai ter uma visão metafísica. Deus vai dar para ele uma experiência que ninguém teve, diferenciada. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e na angústia, achava-me exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, quando eu ouvi atrás de mim uma voz como voz de muitas águas. Ele diz que ele estava no exílio, sim, fisicamente preso, mas espiritualmente livre. Eu vou repetir que você não entendeu. Fisicamente preso, mas espiritualmente livre. Tem muita gente livre física, mas presa espiritualmente. Tem muita gente que pode andar pela rua, oh glória, mas no mundo espiritual está travado. João não podia sair da ilha, mas o coração e a alma de João estava livre e aberta para receber de Deus. O corpo estava no exílio, mas o espírito estava ligado no trono. O corpo estava preso, mas a alma estava aberta, estava livre para receber, estava livre para poder ouvir a voz de Deus, oh glória. E João diz: eu ouvi atrás de mim, mesmo preso, oh glória, mesmo aqui no exílio, entre as minas, no meio das pedras, mesmo com a corrente no pé e uma marreta nas mãos, quebrando pedra aqui na ilha de Patmos, mesmo preso, eu ouvi atrás de mim uma voz como voz de muitas águas, oh glória. Ele disse que ouvi uma voz como voz de muitas águas. Ele disse: quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, oh glória. Eu vi um semelhante ao Filho do Homem, oh glória. Antes de pregar essa noite, quero que você entenda: Buda morreu, não voltou. Chico Xavier morreu, não voltou. Allan Kardec morreu, não voltou. Rivail da França morreu, não voltou. Helena Belavasque não pode voltar. Paulo não pode voltar. Pedro não pode voltar. Mas Jesus de Nazaré fez questão de aparecer para João no exílio, na ilha de Patmos, porque ele é, ele tem, ele pode, ele opera, ele faz, executa, ele abre, ele é Senhor acima de tudo e acima de todos. João disse: eu vi um semelhante
ao Filho do Homem. O seu rosto era como o sol na sua soberania. Primeira coisa que João descreve aqui é que o rosto do ser que ele viu era como o sol, oh glória, na sua soberania, autoridade. Os seus cabelos eram brancos como a alva neve, oh glória, sabedoria, experiência. Estava vestido de branco, santidade, oh glória, oh glória. Tinha um cinto de ouro sobre os seus lombos, rei para todo sempre. Os seus pés são como latão assacalado. Os seus passos são perfeitos, nunca extraviou os seus passos, oh glória. Da sua boca saiu uma aguda espada, o poder da palavra, oh glória. Os seus olhos como duas tochas de fogo, a capacidade de enxergar aquilo que o homem não enxerga, oh glória. E daqui a pouco eu vou pregar. Os seus olhos são como chama de fogo, a capacidade de vasculhar, de enxergar, de penetrar, de esquadrinhar, de ver todas as coisas. E ele disse: quando eu vi esse ser, eu caí sobre as palmas das minhas mãos tremendo. E você percebe que João vai ter a mesma reação que Daniel teve no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Lembra que no capítulo 10, versículo 12, Daniel, já no final da carreira de Daniel dentro de Babilônia, Daniel que foi levado para o cativeiro babilônico, no período que Deus usou a boca de Jeremias, o profeta, para profetizar que Nabucodonosor sediaria Jerusalém e levaria cativo para dentro de Babilônia. Naquele mesmo período que Jeremias profetizou e que Ananias, o profeta da alta ajuda, levantou e falou que a profecia de Jeremias não cumpriria, daquele mesmo período que Deus matou Ananias, porque Ananias quebrou os cassis de madeira e Deus colocou cassis de ferro e falou: agora serão 70 anos de cativeiro. E Ananias morreu naquele tempo e Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou cativa para dentro de Babilônia. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor levou Jerusalém para dentro de Babilônia, Nabucodonosor tentou levantar dentro do sistema monárquico a democracia. E para levantar um sistema democrático na monarquia, ele quis levantar satrapas, governadores, prefeitos e governadores, para poder administrar a grande Babilônia. E a Bíblia diz que ele fez um crivo dizendo: todo jovem de boa aparência, que porte bem, que tenha uma boa dicção, esses assentarão comigo. E ele fez então uma prévia, e nessa prévia os jovens tinham que comer o que ele dava, dançar da forma que ele mandava, viver como ele mandava. Mas a Bíblia diz que subiu no coração de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego e Belsazar, subiu no coração deles não se contaminarem com vinho e não comerem do manjar do rei. O que você quer dizer que essa noite, irmão Juarez? Eu quero dizer que o mundo dá uma proposta de vida, mas o crente não anda segundo aquilo que o mundo manda. O crente anda segundo aquilo que a Bíblia ordena. O mundo passa um padrão e um estilo, só que o crente anda de acordo com aquilo que a palavra manda. Daniel estava longe do templo, mas estava perto de Deus. Estava longe de Jerusalém, mas perto de Deus. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro deles. Eles estavam no exílio, mas o exílio não entrou dentro deles. Qual é a maior dificuldade de pregar no Brasil hoje? É que nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas a igreja não entrou dentro delas. Elas estão no templo, mas quem habita dentro delas é o mundo, porque o comportamento é terreno, o comportamento é mundano, a conduta é mundana. Mas Daniel estava dentro de Babilônia, mas Babilônia não entrou em Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não entrou em José. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que nós temos que influenciar, e não podemos ser influenciados. Nós somos o sal na terra, nós somos a luz no mundo, e não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador, iluminar toda a casa. Qual o sentimento que você tenha pregando para a igreja brasileira hoje, Juarez? Eu tenho um sentimento de que a porta enlargueceu, que o caminho ficou mais amplo. Eu tenho um sentimento momento que as pessoas estão achando que vão entrar no céu de qualquer maneira, que vão entrar no céu de qualquer forma, que vão entrar no céu vivendo uma vida medíocre. Eu já vou pregar, mas fecha o teu olho. Se você dorme com teu namorado, você é candidato a inferno. Se você dorme com teu noivo, você é candidato a inferno. Se você tem amante, você é candidato a inferno. Se você toma vinho, uísque, cerveja, você é candidato a inferno. Se você frequenta balada, você é candidato a inferno. Se você vai no carnaval e vive uma vida promíscua, você é candidato a inferno. Se você vive uma vida de pornografia, de imoralidade, você é candidato a inferno. E não adianta fazer cara de dono de igreja para mim, porque Deus está cansado de papagaio de tribuna, que lisa a gente em adultério, que lisa a gente em pecado. Chegou o tempo da palavra ser anunciada nos púlpitos do Brasil, querendo você ou não, Deus vai falar. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Babilônia não ficou dentro de Daniel. Seu dinheiro hoje não vai valer nada. A sua prata hoje não vale nada. Feche os seus olhos. O seu carro aí fora não vale nada. A casa caiu. Quem você é não vale nada. Lá fora você é doutor, aqui dentro você é ovelha. Lá fora você é empresário, aqui dentro você é ovelha. Lá fora você é policial, detetive, investigador, médico, aqui dentro você é ovelha. Você manda na câmara, você manda no seu escritório, você manda na prefeitura. Aqui dentro quem manda é Jesus de Nazaré. Aqui você não opina. Aqui quem manda é o oleiro, glória. E o oleiro quer trabalhar no meio da igreja. O oleiro quer pisar no barro, glória. O oleiro quer pacamando dar a saia. Leba da bacala mandarasse. E baracala baraceve. E dubidara baracala varasai. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Daniel estava, não estava inflamado por Babilônia. João está na ilha de Patmos, mas as correntes, o sol, as pedras, o peso da marreta, não tirou de João a intimidade com os céus. Batia a marreta, mas sentia a presença, oh glória. Corrente nos pés, mas sentindo a presença. Ai, 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 Jeová. Ai, 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 Jeová. Tem gente comendo caviar e não sente a presença. Tem gente andando de carro importado e não sente a presença. Tem gente usando perfume madeirado, diferenciado, e não sente a presença. João estava no exílio, mas sentia a presença. Eu já pedi o pastor perdão pelo atraso, mas eu estou muito grato por estar aqui em Goiânia. É um prazer muito grande. Eu trago um abraço do pastor Júnior Trovão. Deus abençoe. Diz ele para mim que é muito amigo do senhor. É muito amigo de vocês. E é um companheiro. Fico grato por estar aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. João diz da seguinte maneira. E ele... Quando eu vi, eu caí sobre as palmas das minhas mãos. Eu estava parafraseando Apocalipse capítulo 1, com Daniel capítulo 10. Você percebe que Daniel também caiu quando o anjo apareceu para ele. E Daniel diz, como pode o meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Olha como Daniel fala. Daniel diz para o anjo, como pode o meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Sabe o que Daniel está dizendo? Você é pequeno e eu caí, mas aquele que você fala com ele é maior que você. Agora João vai ter a visão de Cristo ressurreto na ilha de Patmos. João cai sobre as palmas das mãos. Jesus estende a mão e fala, João, não temas. Não temer aqui é ausentar o medo da vida. Feche os seus olhos. Tirar o medo da vida. O medo é um obstáculo
É uma barreira que te impede de experimentar o sobrenatural. O medo te impede de experimentar o sobrenatural. Quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro falou, se é o Senhor que vem ao nosso encontro, manda que eu vá e ter contigo. Jesus falou assim, venha. Lembra disso? Pedro estava dentro do barco. O barco era um lugar que limitava a visão, que condicionava a visão. Já vou pregar. Era um lugar que impedia a visão de Pedro, que impedia Pedro de experimentar o sobrenatural. Jesus falou assim, venha. Quando Pedro coloca o pé para fora do barco, eu imagino que os outros falaram, Pedro, você vai afundar, você vai morrer, não desce, não vai, porque tem gente que não quer que você pratique a fé que você professa, tem gente que não quer que você coloque em prática aquilo que você prega, aquilo que você canta, aquilo que você lê, não, você lê. Tem gente que não consegue viver o sobrenatural e tenta te impedir de sair do barco. Só que eu imagino Pedro balançando e falando, eu quero ir lá. E Pedro começa a experimentar o sobrenatural. Afundou, afundou, mas ninguém viveu o que ele viveu. Bebeu água, bebeu, mas ninguém viveu o que ele viveu. Você não está entendendo, você quebrou, não quebrou, mas ninguém fez o que você fez. Você sofreu, não sofreu, mas ninguém passou onde você passou. Você pode não ter conquistado, mas adquiriu experiência. E agora você pode falar, eu experimentei algo diferente. Diferente de Deus para minha vida. Vem comigo, por favor. Vamos andar. Ele disse, João, eu sou aquele que estava morto, mas eis que agora eu estou vivo. João, vem que eu te mostrarei as coisas que estão acontecendo. Primeiro, o Deus que você serve, ele participa do seu presente. As coisas que aconteceram, ele conhece o seu passado. E as coisas que irão acontecer, ele já sabe do teu futuro. Então o Deus que você serve, ele apaga o teu passado, está no teu presente e já preparou o seu futuro. Oh, glória. Eu acho que você não entendeu. O Deus que você serve, ele apaga o teu passado, está no teu presente e já te espera de braços abertos no futuro. Ele diz, vive o presente e vem para cá, que no futuro eu já te aguardo. O teu futuro já está protegido na minha presença. Ele disse, João, os sete castiçais são as sete igrejas. As sete estrelas são os sete pastores das sete igrejas. Eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais e que carrego nas mãos as sete igrejas. Feche os seus olhos e não dorme, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu carrego nas mãos as sete estrelas. As sete estrelas são os pastores das sete igrejas. Pastor não está na mão de empresário rico. Pastor não está na mão de político famoso. Pastor não está na mão de família importante. Pastor não está na mão de família que ajudou a construir igreja. Pastor não está na mão de esposa, ô glória. Pastor não está na mão dos filhos, ô glória. Na mão de quem que o pastor está, Juarez? Juarez, me explica, na mão de quem? Se o pastor não está na mão dos políticos, se o pastor não está na mão dos empresários, se o pastor não está na mão dos acadêmicos da igreja, na mão de quem que os pastores, estão? É dizer, eu sou aquele que carrego nas palmas das minhas mãos os sete pastores, ô glória. Ele diz, eu carrego na mão, ô glória. Descansa, quem cuida de você é o Deus da igreja. Descansa, quem administra a tua vida é o Deus da igreja. Ele derrete o coração de quem quer para te abençoar. Ele endurece o coração de quem quer para não te abençoar. E às vezes ele não permite alguém te ajudar, para o teu nome não ir para a lama com aquele alguém, porque Deus conhece a conduta oculta daquela pessoa e ela vem para te ajudar. E Deus diz, não pega, não aceita, não faça aliança, porque se você fizer aliança, o teu ministério será manchado, a tua honra será manchada. Quem cuida de você sou eu, quem cuida da igreja sou eu, quem te sustenta sou eu, quem te sustenta não é empresário adúltero, sem vergonha, pedófilo. Quem te sustenta é o Deus da igreja, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai.
o relógio não deixa pregar, eu também atrasei, né? Então vou ir picotando aqui. E você vai recebendo aí, vai comendo. E eu vou dizer o que eu disse logo cedo um pouquinho. Se você não gostar de mim, não tem problema. Eu sou casado já. Quem gosta de mim está lá em casa. E no céu. Eu não vim aqui para você gostar de mim. Eu vim aqui porque Deus quer falar com a igreja. Não te preocupe. Não te preocupe, eu nunca dei cartão para marcar agenda de novo, nunca vendi CD, nunca vendi livro, DVD, paletó, gravata, sapato, rapadura. Nunca carreguei nada atrás de mim. Sempre carreguei uma Bíblia, ô glória. E prometi para aquele que me chamou que falaria dela. Sem medo das consequências. As consequências vêm, as retaliações. Mas o nome dele será glorificado. Querendo você ou não, chegou o tempo do teu pecado vir à tona. E a tua rebeldia ser confrontada. Em nome de Jesus de Nazaré. Chegou o tempo. Vamos lá, vamos lá. Eu sou aquele que carrego nas mãos as sete estrelas. Eu caminho no meio dos sete castiçais. Ele disse que ele caminha. Então nosso Deus é um Deus que está em movimento. Feche seus olhos. Os sete castiçais simbolizam as sete igrejas. Sabe o que está dizendo? Eu ando no meio das sete igrejas. Eu caminho no meio da igreja. Feche seus olhos. Dá para você imaginar a Deus caminhando no meio da igreja? Eu sei que alguns teólogos ficam assim, né, preocupados com o jeito que a gente fala, mas eu vou pregar de uma forma bem simples para você entender. Dá para você imaginar Deus caminhando no meio da igreja? O general passando em revista e olhando a tropa, ô glória. Já viu no exército quando o comandante passa, olhando se a farda está bem passada, se a barba está feitinha, ô glória, se o coturno está encerado, ô glória. Imagina o Senhor passando no meio da igreja, ô glória, e procurando santidade na minha vida, santidade na tua vida, santidade na minha alma, santidade na tua alma. Imagina o Senhor passando no altar da igreja brasileira, entre os pregadores. Imagina o Senhor visitando o quarto do hotel que os pregadores dormem, o quarto do hotel que os cantores dormem. Imagina Deus visitando a particularidade de cada pregador dentro de casa, com a esposa na rua, dentro do carro, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Imagina Deus passando em revista.
Feche os seus olhos, por favor. Podem ficar tranquilos, eu não prego para ninguém desviar, viu? Ninguém desvia quando a gente prega, pelo contrário. Os que estavam meio bamba assim, ou eles pulam para dentro ou pulam para fora de uma vez. Estou sentindo falta do meu paletó, costumei pregar de paletó, mas minha gravata está debaixo aqui. Falei com o irmão ali que ele falou assim, vai suar muito. Falei, irmão, já é preto já, é só bater um vento e pega fogo. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Eu sou aquele que carrego nas mãos as sete estrelas e que ando no meio dos sete castiçais. João escreve carta às sete igrejas da Ásia. Ele vai mandar uma carta para cada igreja. E cada carta com um propósito. Outra coisa que eu aprendo aqui também, irmão Adriano. Deus nunca falou aleatoricamente. Deus nunca falou por falar. Deus nunca falou por um acaso. Se Deus está falando é porque alguém precisa ouvir. Se Deus está falando é porque alguma coisa está acontecendo. Deus nunca falou sem direção. Não adianta você dizer, quem sabe se fulano tivesse aqui, ou se ciclano, é com você, é comigo que Deus está falando. A presença dele está aqui porque ele está tratando com alguém aqui.
com alguém que está assistindo em casa essa hora. Escreve carta às 7 igrejas. Mas o que me chamou a atenção agora foi essa quinta carta, que o texto assim é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. A primeira coisa que é de braçadas, eu sei o que você faz. Obra aqui são ações, trabalho, produção gerada por um esforço liberado pelo sujeito. Tudo que você produz mediante um esforço é um trabalho na lei de Newton. E todo trabalho requer uma força. E toda força tem que ser centrada numa matéria. O meu corpo é uma matéria. Quando a minha mão está agilizando algo, é um trabalho. Dizendo, eu conheço as tuas obras, que tem nome de que és vivo, mas estás morto. Feche os seus olhos, por favor. É dizendo, você é, no mundo alguém fala que você está vivo. O boato que tem por aí é que você está viva, Sardes, que você faz, que você acontece, que você tem, só que você está morta. Você passa uma imagem de que está viva, mas na verdade você está morto. Agora, sinônimo de morto é podridão. Sinônimo de morto é algo que está em inércia, que não produz, que não gera, que fede, que está no estado de putrefação. Pastor, me desculpe, mas o Espírito de Deus me incomoda e eu preciso falar no início desse novo dia. Uma coisa que muito me entristece é que na igreja está cheio de Namã leproso, querendo tratamento VIP. Tem lepra e quer ser bajulado, tem lepra e quer ser paparicado, tem lepra e quer cantar, tem lepra e quer tocar. Só que escuta aqui, Namã, vai mergulhar diante de Deus, tu estás podre, vai te lavar diante de Deus, vai te limpar primeiro diante do Todo-Poderoso. E sabe o que dói em mim? É que essa pandemia, ainda mesmo depois dessa pandemia, dos gafanhotos, dos tremores de terra que aconteceram há 2 anos atrás dessa nação, ainda tem gente na prática da rebelião dentro da casa de Deus, não está percebendo os sinais, não está percebendo as indicativas de que os céus a qualquer instante se enrolarão como um pergaminho e a terra sumirá debaixo do pé da humanidade. Não está percebendo que aquele que adivinha a qualquer instante apontará nos céus para arrebatar a igreja. Eu profetizo ressurreição sobre a tua vida. Sai do túmulo do pecado, sai do túmulo do adultério, da prostituição, e torne a ter vida novamente. Ó Sarde, em nome de Jesus, torne a ter vida. Namã, ele era leproso, mas queria tratamento VIP. Ele era leproso, mas queria ser bajulado pelo profeta Eliseu. Bíblia diz que a lepra estava em Namã. Ele era herói para o rei da Síria, mas ele era leproso. Tem muita gente que é herói na rua, mas é doente em casa. É herói para o público, mas no particular é leproso. Quando deita na cama, sabe que carrega uma lepra. Quando está na particularidade, sabe que está vivendo de aparência. Só que o problema não é ser leproso, o problema é ser orgulhoso. O problema é passar uma imagem daquilo que não é. É vender uma imagem de que não é. Falar que é, ou tentar passar a imagem daquilo que não é. E é isso que Sardes está fazendo. Namã, quando foi ter
com o profeta Eliseu, levou presentes, levou muda de roupa, levou ouro, levou prata. Parou o carro na porta do profeta Eliseu. Abriram um tapete para Naamã descer, com divisas no ombro, com a estola de herói de guerra. Tocaram a buzina, Naamã desceu. E alguém gritou: está entre vós Naamã, herói do rei da Síria, campeão de guerra. E alguém mandou avisar Eliseu lá dentro. Eliseu era uma igreja, tipificava e simbolizava uma igreja que não é capitalista, uma igreja que não é interesseira. Eliseu falou: manda Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Manda Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Quando o moço chegou e falou: Naamã, são 7 mergulhos. Naamã, a reação de Naamã foi a seguinte: ele disse, eu pensei que ele viria aqui, colocaria as mãos sobre mim e mandaria a lepra embora. Peraí, ele é leproso e quer tratamento VIP. Peraí, ele está doente e quer ser bajulado. Ele está precisando e quer ser paparicado. Ele traz uma enfermidade mortal, uma enfermidade que faz ele ficar excluído da sociedade. E ele exige, ele pensava que por causa da posição que ele ocupava. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Se Naamã, olha o que eu vou dizer. Se Naamã parasse hoje na porta de muita igreja do Brasil, Naamã seria consagrado a pastor presidente. Naamã seria levado ao ministério na hora. Se Naamã parasse com o carro que ele parou na porta de Eliseu, na porta de muita sede do Brasil, oh glória, oh glória. Talvez tu vai dizer, vai perder a agenda. Eu vou dizer, vou perder a agenda, mas não vou perder o galardão, oh glória. Vou perder a agenda, mas não vou perder a coroa, oh glória. A coroa ninguém toma. Deixa a agenda para os coaches, porque profeta vive no monte. É na madrugada, é na consagração. Deixa os artistas preocupar com status, porque profeta preocupa com santidade, com temor de Deus, com casa santa. Cabadaravácia e Baracalamara Sévia. Se Naamã parasse na porta de muita igreja do Brasil, talvez você vá embora decepcionado. Não vai ouvir aquilo que você esperava, aquele barulhão, rodar, agarrar no teto. Mas me desculpem, não é o meu estilo. Eu passo a noite orando, não parece, mas eu passo a noite orando. E Deus sempre me leva para o lado mais arrochado. Deus não quer uma noiva saliente, Deus quer uma noiva consciente. Uma noiva saliente é levada por qualquer vento de doutrina, mas uma noiva consciente, ela entende a voz do seu pastor, ela entende a voz do seu Deus, do seu Senhor, ela compreende a voz dele. Vem comigo, por favor, vamos lá. Se Naamã parasse na porta de muitas convenções, seria consagrado, mesmo leproso. Sabe por quê? Fecha seu olho. Porque Naamã tinha dinheiro. Porque Naamã tinha nome entre os homens. Se Naamã encostasse o carro dele na porta de muitos congressos, Naamã receberia a honra total. Sabe por quê? Porque não importa se é leprosa. Importa é que ela é a doutora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu sei que o Brasil está ouvindo. Feche seus olhos. Oh, glória. Eu sei que eu não estou pregando para uma igreja, mas eu sei que o Brasil está ouvindo. Eu sei que Isso vai espalhar por aí. Então vou falar de uma forma bem global. Feche seus olhos, por favor. Se Naamã parasse na porta de muitas igrejas, Naamã ia direto para o altar, porque não importa, o negócio não é o crivo espiritual, o negócio é o crivo material. Como é que eu vou deixar um empresário sem cargo na igreja? Como é que eu vou deixar um político sem cargo na igreja? Se o político não tiver cargo, ele vai para outra igreja, e a contribuição dele é gorda, e nós vamos perder a contribuição dele. Eu vou pregar Jesus. A igreja brasileira, a convenção brasileira, vai sentir o prumo de Deus no ano de 2020 e 2021. O prumo vai bater na igreja brasileira. Ouça o que eu estou dizendo aqui: o Senhor vai visitar a convenção brasileira ainda nesse ano de 2020. Até 2021, o prumo vai bater, o oculto vai ser revelado, o escondido virá à tona. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita convenção que diz ser grande, mas Deus está me dizendo: não é grande, é inchada, está podre. Pedofilia, adultério, prostituição, imoralidade, maçonaria cairá por terra. O Brasil passará por uma reforma. Eu volto a pedir perdão por ter atrasado para chegar aqui. Me perdoe, em nome de Jesus. Me perdoe, pastor. Em nome de Jesus, me perdoe. Viu? Eu convido você para colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo.
Pastor. Aqui lá está certo. Uai.
Deus abençoe a vida de vocês. Fica o abraço meu, de minha família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Adriano, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor.
Leandro.
Pastor Leandro e pastor Carlos Maia. Deus abençoe a pastora.
Andrea.
Deus abençoe. Juan, Deus abençoe Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Lembrem de mim nas vossas orações. Orem pela Raila, minha primogênita. Orem pelo Azaf, meu bolota. E orem pela Manu, o torresminho do pai. E orem pela Gal, minha eterna namorada. Ore para Deus guardar-nos. Amém? Se você orar para Deus me manter de pé, já está bom demais. O resto ele tem feito. Só me manter crente. Não precisa pedir mais nada para mim. Não peça dinheiro, não peça agenda, não peça fama. Só peça assim: Deus, conserve ele crente. Só isso. Peça nada, nada, não precisa pedir nada. Só diga: Deus, conserve ele crente, guarda ele. Guarda ele, guarda ele, guarda ele. Protege ele, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Já vou terminar em nome de Jesus Cristo. Com um pesar muito grande, tendo em vista que eu trazei para poder chegar aqui. Seja vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Feche seus olhos. Olha o que ele diz. Lembra-te, pois. O problema é que a gente ouve, recebe e não lembra. Às vezes nós ouvimos, recebemos na hora, mas quando distanciamos do templo, nós não conseguimos lembrar. Mas eu quero finalizar com essa advertência. Lembre-se, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o. Ele diz: lembra daquilo que você tem ouvido, recebido, e guarda. Feche seus olhos. E ele diz profundamente: I, esse é com som de I, é um artigo com função de ligação, ligando o termo guardar ao arrependimento. Guarda e arrependa-te. Se não vigiares, vereis sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, dizendo, lembra-te, guarda, ó glória, e vigie. E também arrependa-te. Eu quero orar com você antes de devolver a palavra. Quero deixar meu abraço, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe o estado de Goiás. Deus abençoe o pastor, essa vigília, os demais pastores, em nome de Jesus Cristo. Senhor dos exércitos, Pai poderoso e soberano, eu levanto a minha voz na tua presença, Pai, nesse início do novo dia, para clamar, ó Deus amado e santo, a tua intervenção em nome de Jesus. Ó Deus, tu és Deus de milagre, tu és Deus de providência. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Ó Deus, muda os caminhos, os propósitos do coração. Ó Senhor, converta-nos a ti, para que de fato sejamos convertidos. Muda-nos, ó Deus, para que possamos testemunhar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor dos exércitos, Pai da eternidade, no início desta madrugada, levanta minha voz com teu servo, a tua serva, Pai amado e santo, para clamar, para pedir a tua intervenção, Pai, em nome de Jesus. Também quero fazer um clamor diferenciado aqui neste momento, Deus. Onde houver uma enfermidade alojada, onde houver um mal escondido, que o Senhor comece agora a passar em revista. Que todo mioma, Pai, todo caroço, todo câncer, todo mal, Senhor da glória, caroço no seio, enfermidade na garganta, anda, enfermidade no canal urinário, enfermidade na próstata, ó Deus, enfermidade no ovário, onde houver mal escondido, esta pessoa que entrou, Pai Santo, que ele trazendo no seu corpo uma enfermidade crônica, espiritual, Senhor da glória, uma enfermidade proveniente de obra de magia negra, começa agora a queimar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor dos exércitos, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, e que pelas suas pisaduras fomos todos sarados. E eu lhe peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, começa a operar agora, Senhor dos exércitos, começa a queimar agora toda a enfermidade. Ó Deus, se alguém comeu alguma coisa consagrada, alguma coisa oferecida, Senhor da glória, ó Deus, nos terreiros de Maria, ó Deus, algo que foi feito nas encruzilhadas, nas fecha os seus olhos, nas matas virgens, Senhor dos exércitos, para destruir a vida dessa mulher, a vida desse homem. Ó Deus, se algum trabalho foi feito, ó Deus, mas se algum demônio recebeu alguma oferenda, alguma oferta para destruir essa família, essa casa, eu oro agora, Senhor da glória, debaixo da autoridade de Deus da igreja, debaixo da autoridade do anjo da igreja, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno agora que todo mal bata em retirada, que toda enfermidade vai sendo queimada agora, vai sendo que, feche seus olhos, vai sendo queimada agora. Ó Deus, se alguém, meu Pai, meu Deus, traz alguma enfermidade no estômago, ó Deus, que vomite essa enfermidade agora. Ó Deus, coloca uma bola de fogo no estômago dessa mulher, no estômago desse homem agora. Ó Deus, amado e santo, em nome de Jesus Cristo, que essa enfermidade seja expelida agora. Essa enfermidade seja jogada para fora agora. Ó Deus, vai queimando agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, a tua palavra foi pregada, o teu nome foi anunciado neste lugar. Ó Deus, a tua presença é notória, sim, Senhor da glória, antes que eu chegasse nesse lugar. Ó Deus, o teu povo já invocava o teu nome, e o Senhor fazia presente. Então começa agora, ó Jeová Rafa, ó Deus que cura, começa agora a curar em nome de Jesus Cristo. Vai curar agora toda enfermidade, toda obra de magia negra, toda obra de macumbaria, toda obra tocada agora. Vamos.